Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa terceira sessão ordinária do terceiro período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer então a presença dos colegas vereadores, das vereadoras. Também agradecer a presença do Marcel e da Ingrid, que nos prestigiam assistindo a sessão de hoje. E das nossas assessoras, a Daniele e a Bruna. Dizer a todos que sejam bem-vindos, vamos então legislar em nome do povo aqui da nossa cidade. Eu convido nesse momento a vereadora Eliane para que faça a leitura bíblica.
Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos e ninguém pode afastá-lo de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios. Admirará tudo o que disseres. Mas em breve mudará sua linguagem e armará laços às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada tanto quanto ele. O Senhor também o detesta. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, no seu artigo 205, parágrafo 4º, está dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Todos os vereadores receberam cópia, então a ata vai à discussão. Se alguém tem alguma colocação, alguma manifestação, não havendo, coloca a ata 1871-2019 em votação. Quem concordar, permanece como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Na sequência da sessão, convido o secretário, vereador João Luiz, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 332 de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1960 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e especial, elemento de despesa, no valor de R$ 110 mil. Os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários, constituindo-se fundamental para disponibilizar flexibilidade e permitir a operacionalidade de qualquer sistema orçamentário e que visam a atender às seguintes situações: corrigir falhas, omissões da LOA, mudanças de rumo das políticas públicas, variações de preços de mercado de bens e serviços a serem adquiridos pelo governo, situações emergenciais, imprevistas. Assim, o presente projeto de lei visa a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 110 mil, objetivando a aquisição de veículo ambulância para integrar a frota de veículos do transporte sanitário da Secretaria Municipal de Saúde. Servirá de recurso para abertura de crédito especial o superávit financeiro dos programas NAB e oficinas terapêuticas vinculados ao Estado, verificado em igual valor. Aprovado o projeto de lei ora apresentado, este será parte integrante das leis do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias. Ante o exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 7 de março de 2019. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. O projeto está em anexo. Mensagem número 333 de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1961 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de um servidor para exercer a função de servente, pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, visando suprir a ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A contratação do profissional se dará para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, sendo sua lotação direcionada à Escola de Educação Infantil Maria Schuster, ante a rescisão do contrato da servidora temporária que lá exercia as atribuições desse cargo. O recrutamento do servidor a que se pretende contratar temporariamente se dará por meio de banca do processo seletivo simplificado vigente. Requeremos a apreciação do referido projeto de lei em regime de urgência. Por todo o exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de março de 2019. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Promotoria de Justiça Especializada de Cruz Alta. Esmo senhor Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçar. Senhor presidente, honra-me cumprimentá-lo e, na oportunidade, requisito-lhe que, no prazo de 20 dias, informe como é realizada a divulgação dos atos deste órgão aos cidadãos, no tocante às datas das sessões, atas, eleições, votações e demais decisões tomadas pelos edis, inclusive no que concerne a aplicação da Lei Federal de Acesso à Informação, 12.527 de 2011. Em sua resposta, fazer menção ao número deste ofício, bem como o deste expediente. Atenciosamente, Tássia Bergamayer da Silveira, promotora de justiça. Ofício número 1 de 2019. Assunto: inventário patrimonial. Esmo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçar, Valdecir Villani, ao cumprimentar Vossa Excelência, nesta oportunidade venho por meio deste comunicá-lo que a comissão, conforme portaria número 11.818 de 4 de julho de 2018, juntamente com a responsável pelo setor de patrimônio, fizeram a realização do inventário e a reavaliação dos bens patrimoniais desta Prefeitura e da Câmara Municipal de Vereadores, no ano de 2018. Ao concluir tal levantamento, constatou-se a ausência de 2 bens patrimoniais da Câmara Municipal de Vereadores, sendo os seguintes: aquecedor de ar termoventilador, modelo Aquece 408, marca Cadence, placa patrimonial 66.6699. Microgravador RRUS 300 Panasonic, placa patrimonial 7.431. Como responsável pelo setor de patrimônio, sugere-se a tomada de providências no sentido de apurar eventuais responsabilidades, sendo que tínhamos para o momento e nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Cleonice Loresone, setor de patrimônio. Seriam essas matérias.
Muito bem, então hoje nós temos esses dois projetos que entraram na pauta. Só para questão de informação, o projeto de lei número 1960, se trata então de um remanejamento de recursos dentro do orçamento de 2019. Nós estamos com o edital da compra de uma nova ambulância praticamente pronto e está sendo feito esse remanejamento, que já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. É só uma questão da adequação da contabilidade. 110 mil está sendo usado desses recursos do Estado e o restante da compra da ambulância com recursos próprios do município. Projeto 1961, que entra em regime de urgência, ele está está bem explicado na mensagem, a contratação por tempo determinado de uma servente, em razão daquela que estava exercendo as funções, teve a rescindir o seu contrato. Então vai ser mais uma vez utilizado a banca do processo, né, para suprir essa necessidade. Quanto a essa intimação aqui que nós recebemos na sexta-feira passada da Promotoria de Justiça de Cruz Alta, a gente está vendo com o setor jurídico aqui da Câmara para fazer a resposta. Então a gente tem um prazo para atender esse questionamento da promotoria. Nos próximos dias vamos fazer a resposta. Gostaria de informar aos colegas que a gente está já alguns dias vem trabalhando em cima uma remodelação do nosso site, tinha algumas deficiências e talvez até a gente deva trocar a empresa, porque eles não estão dando a devida assistência. O contrato encerrou-se no final do ano, nós não renovamos o contrato e estamos ainda com algumas tratativas aí para ver, vamos fazer um processo novo de contratação. Mas desde que atenda aquilo que a gente quer, tem algumas deficiências no caso das divulgações, que venha talvez a responder a esse questionamento aqui, mas também para dar um novo layout, está muito apagado, vamos dizer assim, o site da nossa Câmara. A gente vai estudar bem esse questionamento e vai responder à promotoria, dentro do prazo legal, para não sofrer nenhum processo. Essa questão do inventário foi realizada então em todo o patrimônio da prefeitura no final do ano passado, encerrada agora no início de 2019, e no patrimônio da Câmara Municipal foi constatado, não foi encontrado então esses dois itens, e também foi constatado alguns outros que estavam da Câmara, que estavam ausentes, digamos assim, da Câmara. Nós já solicitamos a devolução, já foi acertado. E algumas coisas que estão em outros setores da prefeitura, a gente vai entrar em contato com o executivo, até porque, mesmo sendo da Câmara, está sendo mais usado pelo Poder Executivo. Vamos ver a forma como a gente pode conciliar essa questão. Se a gente entra em acordo e devolve para os bens para o Poder Executivo. Mas são questões pontuais que a gente vai trazer as informações para os colegas vereadores. Em relação a esses dois itens, provavelmente a gente abre uma sindicância para ver a forma como eles sumiram do patrimônio da Câmara, mas tudo dentro dos seus prazos e dentro da parte legal. Então, só para informar que foi constatado a partir do inventário patrimonial que foi realizado aqui no município agora no final do ano de 2018. A pauta era isso, nós vamos dando sequência agora, abrindo espaço para o pequeno expediente. Convido o vereador João Luiz para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar dentro do pequeno expediente.
Vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Karina, vereador João, vereador Maurício, vereador Edésio, vereador Eliane. Não há inscritos.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, vamos passando para o grande expediente, onde cada vereador pode se manifestar até o prazo de 30 minutos.
Vereador Edésio, vereador Maurício, vereador João. Vereadora Karina, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Eliane.
Com a palavra o vereador João Martins.
Quero saudar o presidente, o vereador Valdecir, seus colegas de mesa, vereador Eliane, vice, vereador João Luiz, secretário, demais colegas, vereadores, a nossa assessoria jurídica, hein? Assessora jurídica, a Daniele Maffini, Michinesque, E a Bruna, assessora parlamentar, assessora administrativa, e a Ingrid, assistente, e ao Marcel, aí, também assistente. Eu só faço uso desse momento em função de, até por esquecimento, na sessão passada, e acredito que dos demais colegas vereadores também, por esquecimento, que ninguém citou, ninguém falou, que nós tivemos mais uma perda no nosso município há poucos dias aí, e do ex-vereador Valdemar Silveira Pedroso, um cidadão aí conhecido da nossa comunidade e que aqui nessa legislatura, na quarta legislatura, ocupou aí uma cadeira no nosso legislativo. Cidadão de origem simples, quem conhecia ele sabe disso, e que teve aí, adoeceu em poucos dias, aí, 2 ou 3 dias, já veio a óbito. Então cabe relembrar do trabalho que ele vinha fazendo, que ele fez, como líder comunitário, um cidadão também que ele era muito tradicionalista, e fica aí o sentimento aí para a nossa comunidade dessa perda. Então, somente enviar aí, ele era filiado ao MDB, antigo MDB, depois PMDB, e acredito que ainda ele fazia parte do MDB. Então, senhor presidente, como é de praxe nessa casa, acredito que, e da sua vontade, que se envie aí aos familiares uma moção aí de pêsames. Somente para registrar, então, a passagem desse cidadão. Muito obrigado.
Só informar que foi encaminhado na pedida de uma coroa de flores até pela Câmara, né, para registrar o passamento. Concedo a palavra ao vereador João Luiz.
Cumprimentar o Valdecir, presidente, a vice Eliane e colegas vereadores, Marcel, que nos assiste, e Ingrid, que nos prestigiam sempre, e as nossas assessoras. Só ocupar também a tribuna só para registrar e para constar em ata, até ficar registrado, e agradecer também o nosso deputado Márcio Bioc, né, pelo ter conseguido para nós né, o valor para a aquisição de mais um ônibus do transporte escolar, né? Que o nosso transporte escolar esse ano, graças a Deus, né, com o empenho de muitos deputados e emendas parlamentares, que a gente conseguiu dar uma renovada na frota, né? Porque estava bem defasado, estava dificuldade de o transporte escolar, né? Muita dificuldade, e então a gente também já agradece desde já por a gente ter a Secretaria de Educação, a Secretária de Educação ser do nosso partido, um cargo do nosso partido. A gente também agradece o empenho de todos da administração, né? Para conseguir, depois de muita luta, a gente renovar bastante, né? A frota do transporte escolar, que é uma necessidade, era uma necessidade muito urgente, e o prefeito sabia da situação, mas a gente sempre vinha batalhando em questões financeiras, as dificuldades, né? Mas com o apoio dos deputados, aí a gente conseguiu dar uma renovada. Então, também quero, só para deixar registrado, e agradecer o nosso deputado Márcio Bioc, tenho certeza que ele, nesse novo mandato em Brasília, que ele estará diretamente lá, porque no mandato passado ele assumiu uma secretaria no governo do Estado e ficou pouco tempo, assumiu como deputado em Brasília. E agora a gente tem uma ligação boa com ele, e ele estando lá diretamente, quem sabe a gente consiga mais recursos para o nosso município.
E também falar do campeonato municipal, alguma coisa, né, que se realizou ontem, uma festa muito bonita, no Avenida, um jogo bonito, bom, público bom, e a gente falar que, até a gente conversava antes, que às vezes, talvez, muita gente foi pela atração, que era o árbitro que se fez presente, né? Anderson Daronco, já muito conhecido nosso, porque já veio umas 4 ou 5 vezes apitar em Pejuçara, mas hoje ele é um destaque no Brasil e no mundo, e como foi conversado com ele, eu vi na rádio, entrevistaram ele, que ele está encaminhando, já encaminhou, né? E está fazendo tudo para talvez apitar numa próxima Copa do Mundo, né? Então hoje ele é um destaque a nível nacional e internacional. Então foi uma atração grande no nosso campeonato, na final do campeonato. Muito movimento, muitas fotos com toda a população. E ele atendeu a todo mundo aí, né? E é uma pessoa muito simples. E é daqui de perto, Santa Maria, né? Então foi atração do nosso campeonato, e nisso valorizou o nosso campeonato e também os jogadores. A gente notou que todo mundo respeitou pela postura que ele tem, né? Uma postura de um árbitro a nível nacional é diferenciado. Então está de parabéns o campeonato, e torçamos que saia mais, tem mais um jogo domingo, e que ocorra tudo na normalidade, que é como foi ontem. Seria isso, presidente, lhe devolvo lá.
Muito bem, então, vamos dando sequência. Eu gostaria de fazer algumas colocações. Na semana passada não me manifestei. Primeiramente, sobre aquele dia da audiência pública que nós tivemos, a apresentação dos resultados do terceiro quadrimestre de 2018, eu anotei alguns números aqui, até para passar para os colegas que não se fizeram presentes, mas eu acho que é interessante, até para a questão de conhecimento, a parte da nossa gestão fiscal, como está se procedendo. E esse balancete, no caso, durante o ano, talvez seja o mais interessante, porque ele aborda todo o desenvolvimento do ano 2018. Então, só algumas questões que eu anotei aqui para nós, a nível de conhecimento. Do total de receitas orçadas para o ano de 2018, era R$28.154.000. E foi realmente efetivado, recebido, né? Receitas, valor de R$26.802.775,86. Então, em torno de mais de 1 milhão e 200 mil do que orçado não foi realizado. 95,2% somente foi realizado. Nas despesas, tinha um orçamento de R$22.953.691,66 e foi realizado, ou foi gasto de despesas, R$19.614.299,10, 85,45% das despesas daquilo que tinha sido orçado. O gasto nosso em saúde, que é obrigatório, 15%, foi gasto 17,29%. Nosso gasto em educação, pela lei, é obrigatório gastar 25%, foram gastos 28,32%. Em relação à folha de pagamento, o limite legal da folha de pagamento do Poder Executivo é 54% e o ano fechou com 46,18%. E do Poder Legislativo, que nos interessa mais, nós poderíamos ter gasto até 6% do nosso orçamento, das receitas correntes, e nós gastamos 1,74%. Também o resultado primário do ano de 2018, superávit de R$1.126.836,72. Esses números, o balanço está disponível, né, para todos, mas só algumas coisas que chamaram a atenção naquele dia da audiência pública. Também, pessoal, conforme o regimento nos diz, nos determina, que quando o vereador usa de diárias para viajar, ele deve prestar contas, então, os demais colegas, então assim eu faço. Em relação à minha ida a Brasília, do dia 19 até o dia 20, 21. Isso, nós chegamos lá, eu cheguei lá no dia 19 na parte da tarde, fiquei o dia 20 e o dia 21 e peguei o avião de retorno a Porto Alegre às 5 horas da manhã da sexta-feira, dia 22. Afirmo para os colegas que foi uma viagem bem interessante. Eu já conhecia a capital do Brasil, a capital federal, já tinha ido em outras oportunidades, mas parece que cada vez que a gente vai é um aprendizado, é um convívio que a gente teve. Eu tive a oportunidade de ficar junto com um grupo de autoridades de outros municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários. Então a gente fez um grupo que volta e meia ia nos gabinetes junto, ia no congresso, e principalmente trocamos muitas ideias em relação aos problemas dos municípios, e o objetivo de quase todos era a busca de emendas, busca de recursos para os municípios, que a maioria de municípios menores não se faz investimento se não tem recursos próprios. Aliás, recursos a nível federal, que o recurso próprio ele muitas vezes é escasso, e posso afirmar que com certeza que a nossa situação aqui de Pejuçara hoje é bem melhor do que muitos municípios com quem eu tive contato lá, principalmente a questão de manter as contas em dia e de investimentos. Eu estive nos gabinetes de alguns deputados, deputado Pedro Westphalen, a gente tem uma ligação bem forte com ele a nível de município e também a nível partidário, deputado Jerônimo Gergen, deputado Pompeu de Matos, deputado Santini. Estive no gabinete do deputado Márcio Biol, que é vereador João Luiz, mas ele estava na sessão plenária. Não, até fui para fazer essa visita para informar a questão do ônibus, que na época estava em tramitação, a gente fez o contrato, estava com a empresa, já estava contratada, só no aguardo da entrega. Então a gente ia só para reforçar, no caso, o pedido de recursos e também para agradecer então a indicação desse ônibus para o nosso município. Também estive presente no gabinete do senador Luiz Carlos Reis, estava estreando também no Senado. Acompanhei um pouco das sessões também, que é interessante a sessão, a gente vê pela televisão, mas o Congresso ao vivo lá, vê aqueles personagens que a gente vê muitas vezes nos jornais ou na TV ao vivo lá, então é um aprendizado também a sessão, tanto da Câmara quanto a do Senado. Aquilo que eu falei das vereadoras da semana passada, né? As deputadas e senadoras que têm um destaque muito grande lá também. Tu vê a forma como esse movimento, os bastidores das sessões lá, tudo é um aprendizado que eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, né? Também, enfim, além dos pedidos de recursos, também a gente encaminhou, tratou de assuntos que dizem respeito à atualidade, à questão da reforma previdenciária. A coisa estava meio tumultuada lá, porque foi bem nesses dias que estava sendo apresentado pelo presidente, foi na quarta-feira, acho que foi apresentado, dia 20, se não me engano, o projeto da reforma. Então, o Congresso estava meio, assim, bastante comentado, porque era um assunto do momento, né? E eu digo assim para os colegas vereadores, pelo que eu pude sentir com as pessoas que eu comentei, e com deputados e com assessores também, com os quais a gente conversou, que dificilmente o projeto passa da forma como ele está. Por mais que ele tenha tido uma boa aceitação, assim, a nível político, porque ele abrangeu, o projeto, ele ataca alguns certos privilégios ou equipara poder, setor privado com setor público, determina a normatização para vários setores, tem algumas coisas, que algumas distorções, segundo os deputados, que deverão ser corrigidas para que o projeto seja aprovado. E uma das questões que a gente fala, o vereador Edésio, que é da classe sindical da questão do trabalhador rural, esse é um dos pontos, ao menos dos deputados que eu conversei, de, vamos dizer assim, convergem para a mesma opinião no sentido da manutenção ou das condições do trabalhador rural, que tem que ser dado uma atenção especial dentro desse projeto. Enfim, acredito que estava sendo protocolado, tem muita coisa assim para ser trabalhado, e então está nessa situação. Mas pelo que eu senti, dificilmente da forma como foi apresentado o projeto, ele vai ser aprovado. Também a gente tratou de assuntos relacionados aqui da agricultura, tem o pessoal tinha me comentado sobre o passivo do Fundo Rural, que é um problema dos produtores que estão reivindicando as dívidas agrícolas, a questão do plano agrícola, da questão dos juros, enfim, assuntos que não são diretamente relacionados ao poder legislativo ou ao poder executivo, mas a gente, como representante da comunidade, também levou esses assuntos, entre outros, para os nossos representantes. Também havia conversado com o pessoal do hospital, que também me pediu que aproveitasse, que entrasse em contato com os parlamentares, ou se tivesse alguma oportunidade com alguém, né, para ver da possibilidade de recursos para o nosso hospital. Tentei, entrei em contato, mas aí é a questão, a parte legal do hospital, né? Tem que ver, adequar o hospital para poder receber esses recursos. Mas existe a possibilidade, tem através de emendas de bancada, emendas individuais, para custeio, para equipamentos, mas depende então da parte legal do hospital. Enfim, relatando então esses dias que eu passei lá pela capital federal, foi uma viagem bastante interessante. Espero que consiga ser atendido dentro das reivindicações que a gente apresentou. O deputado Pedro Westphalen se mostrou bastante favorável à indicação de recursos, que foi o pedido mais direcionado que eu fiz para a construção da piscina térmica aqui do nosso município. E está agendado para ele destinar. A questão dele é que, como ele é deputado novo, o orçamento de 2019 é aquele que foi aprovado em 2018. Então, eles não têm ainda, ele não tem como destinar dentro do orçamento. Mas está por sair emendas, recursos para os deputados novos. Talvez dentro desse acordo, na questão política lá, e daí possivelmente se encaixe, ou mesmo através do cadastramento do projeto do município no Ministério da... Aliás, agora não é mais Ministério do Esporte, é na Secretaria de Esporte, através de um projeto voluntário, que daí ele poderia abraçar e fazer a indicação da mesma forma como foi dos ônibus, que o município havia cadastrado os ônibus, dentro do programa do PAR e os deputados então fizeram a indicação. Então, nesse sentido, eu acredito que existe essa vontade por parte dele. Vamos trabalhar, já estamos mantendo o contato para que se realmente se efetive. Então, sobre a viagem era isto. Também eu gostaria de registrar aqui os parabéns, então, aos organizadores do campeonato, pelo dia de ontem, pela rodada de ontem, pelas equipes que participaram, pelo sucesso que está sendo de público, de futebol, do nível, do destaque, a questão da região também está tendo um destaque. E eu vi que os vereadores comentaram bastante na semana anterior sobre o campeonato. Parabenizo não só pela rodada de ontem, pelo destaque também da presença do Anderson Daronco, mas um destaque especial para as torcidas no ano de 2019. Está muito bonito de ver a organização das torcidas. O pessoal vestindo a camiseta mesmo, indo ao campo com as famílias, crianças, jovens, senhores de idade, senhoras, demonstrando o seu apreço, a sua admiração pela sua equipe. Então está sendo bem interessante e aproveito então a oportunidade para convidar todos os vereadores. Domingo é a última rodada, final, conheceremos o campeão e a Câmara também deve se representar, porque nós também fazemos parte de tudo isso. Parabenizar a administração, então, pela execução de mais esse evento. Tomara que transcorra tudo da melhor forma na próxima semana. Não havendo mais oradores, a gente encerra o grande expediente e convida a todos para um intervalo regimental de até 10 minutos para a organização dos projetos que vão em votação na noite de hoje. Votadas na ordem do dia.
Os pareceres, então vamos ver os projetos que vão à votação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 17 de 2019, projeto de lei número 1949 de 2019. Considerando os fundamentos legais e constitucionais órgãos declinados, a Comissão de Justiça e Redação resolve dar este parecer de forma favorável, no mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereadora Eliane de Moura Zamberlan, presidente. Vereador Daniel Vicente, vice-presidente. Vereadora Karina dos Santos Leal Zambra, relatora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 17 de 2019, projeto de lei número 1949 de 2019. Considerando o debate do projeto de lei realizado na Comissão de Finanças e Orçamento, esta resolve exarar parecer de forma favorável no mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereador Maurício Salles Mioso, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Em discussão, o projeto de lei número 1949/2019, que transforma os cargos da categoria funcional visitador do PIN, primeira infância melhor, em orientador social, no âmbito do quadro de cargos de provimento efetivo previsto no artigo 3º da Lei Municipal número 453 de 1990, em discussão. Não havendo manifestações por parte dos vereadores, eu coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei 1949, aprovado por unanimidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 18 de 2019, projeto de lei número 1957 de 2019. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora declinados, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação resolve exarar parecer de forma favorável no mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, presidente. Vereador Daniel Vicense, vice-presidente. Vereadora Karina do Santos Leal Zambra, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando o debate do projeto de lei realizado na Comissão de Finanças e Orçamento, esta resolve exarar parecer de forma favorável. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereador Maurício Salles Mioso, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1957 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público na função de professor de educação física. Não havendo manifestação, o projeto vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei 1957, aprovado por unanimidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 20 de 2019, projeto de lei no 1959 de 2019. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora declinados, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação resolve exarar este parecer de forma favorável. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, presidente. Vereador Daniel Vicense, vice-presidente. Vereadora Karina do Santos Leal Zambra, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 20 de 2019. Projeto de lei número 1959 de 2019. Considerando o debate do projeto de lei realizado na Comissão de Finanças e Orçamento, esta resolve exarar parecer de forma favorável. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereador Maurício Salles Mioso, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Em discussão, projeto de lei número 1959 de 2019, também que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na contratação de uma servente. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 1959, aprovado por unanimidade.
Também temos o balancete de despesas do mês de dezembro de 2018.
Também coloco em discussão o balancete da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de dezembro de 2018. Não havendo manifestações, o mesmo vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Balancete de despesas de janeiro de 2019.
E por fim, o balancete da Câmara do mês de janeiro de 2019. Está em discussão. Não havendo manifestações, o mesmo vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias, presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, eu convido o vereador João Luiz, secretário da Câmara Municipal, que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no espaço das explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Sirineu, vereadora Karina, vereador João, vereador Maurício, vereador Edécio, vereador Eliane.
Não havendo inscritos, então passamos para o encerramento da nossa sessão ordinária. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos colegas, também do Marcel e da Ingrid, que nos prestigiam, e da Bruna e da Daniela, que nos assessora. Convido aos colegas, então, para que se façam presentes novamente na próxima segunda-feira, dia 18 de março, no horário das 20 horas, para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Para encerrar, tem uma frase aqui no dia 10 de março na nossa agenda: a defesa de uma má causa é sempre pior que a própria causa. Baltazar Gracian. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Horas.